começando mais um episódio do podcast mais pesado do planeta, o Wiki Metal. Mais uma vez estamos aqui, eu, meu companheiro de Wiki Metal, há quase 10 anos, Daniel Dissler, e a nossa querida editora Erika Romier. Vamos falar de discos ao vivo, vamos falar de muitas coisas legais aqui essa semana. E Erika, o que você separou pra gente?
Bom, a gente vai começar falando do Unplugged em New York, do Nirvana, que semana passada divulgaram que vão relançar o disco em comemoração aos 25 anos, no mesmo dia que foi gravado, dia 1º de novembro. E a gente vai aproveitar para comentar mais alguns que a gente gosta. Então, como eu disse, ele foi gravado em novembro de 93, 5 meses antes do Kurt Cobain morrer. Então, ele é bem pesado e eu confesso que é um dos meus preferidos, não só por ser Nirvana, mas é porque é realmente muito bom. Na época, ele estava passando por uma das várias abstinências dele. Então, assim, você não precisa nem assistir para sentir toda a dor e a dificuldade dele de gravar. É, no áudio você já percebe. E eu acho que isso é uma das coisas que faz ele ficar, assim, bem forte, bem pesado.
Eu vi uma entrevista do David Grohl dizendo que ele viu como o Kurt estava incomodado com esse lance de fazer uma performance acústica, de não fazer nada elétrico mais pesado como o Nirvana fazia nos shows dele. Então ele estava assim, nervoso, né, para essa apresentação.
Sim, outra coisa que o David já falou em entrevista é que eles já queriam fazer alguma coisa diferente do que os outros programas da MTV, porque eles falavam que eles sentiam que todo mundo que já tinha feito antes deles chegava lá e tocava a mesma coisa que eles apresentavam nos shows de turnê, eles só colocavam um violão e falavam que era acústico.
Fazia o mesmo show, só que unplugged, né?
Exato. E aí eles queriam fazer alguma coisa diferente e claramente eles fizeram, tanto que eles colocaram muito cover, uma coisa que o próprio produtor do programa não curtiu, porque ele queria os sucessos do Nirvana e o Kurt não quis. Ele quis ficar com os covers dele, que na minha opinião tem o melhor cover de todos os tempos, que é do Bowie, do The Man Who Sold the World, que é simplesmente perfeito essa versão.
Tem uma participação, né, dos caras do Meat Puppet, né?
Tem. Outra coisa que o produtor do programa não curtiu, porque ele queria outros nomes mais famosos do grunge, tipo o Ed Vedder, e o Kurt, óbvio, quis outra coisa completamente diferente, mas ele bateu o pé e falou que não ia fazer se fosse assim. O cara falou, então não faz. E aí ele foi lá e apareceu no dia seguinte pra gravação. Ninguém entendeu quem convenceu ele, mas ele foi.
Não, muito legal o Antônio do Nirvana, histórico mesmo. Junto com o Alice in Chains, acho que são os meus os acústicos da MTV preferidos. E coincidentemente, duas bandas da mesma época, né, até da mesma cidade. Mas eu tive a oportunidade de adquirir o vinil desse acústico. Agora que... Fiquei um pouco chateado, né? Até agora eles anunciaram essa edição Mega Blaster especial. Mas eu tinha acabado de comprar, acho que estava em promoção exatamente por causa disso, né? Comprei numa promoção.
Ah, mas vai ter coisa nova. Eles falaram que eles vão colocar alguns trechos dos ensaios, inclusive do The Man Who Sold the World, que eles até colocaram um vídeo no YouTube do ensaio. E dá pra ver claramente como o Kurt estava perturbado.
É, e pegando o gancho, né, do relançamento, né, desse disco, nessa edição tão especial aí do Unplugged do Nirvana, a gente vai fazer todo o episódio falando de alguns discos especiais pra gente, né, discos ao vivo, né. Não separou, como sempre, eu peço pra separar um ou dois, ele já separou 10, né, porque...
Você falou um ou dois depois que eu já tinha separado, né?
Então fala, vamos começar com você. Escolhe.
Na verdade, assim, eu separei alguns discos históricos, começando pelo Concert for Bangladesh, que foi o primeiro show beneficente da história do rock. Que foi um show, uma ideia do George Harrison, quando ele, o amigo dele, o Ravi Shankar, que era um grande sitarista, né, um indiano que tocava, que ensinou, até deu aula de sitara para o George Harrison. E ele chegou e contou toda a história do povo de Bangladesh, como estava sofrendo, estava tendo um genocídio por causa da guerra de Bangladesh e um êxodo enorme de pessoas, milhões de pessoas para a Índia, um sofrimento muito grande. E aí o George Harrison ficou sensibilizado por isso e decidiu fazer essa série de shows. Foram dois shows no mesmo dia. Foram dois shows que aconteceram no dia 1 de agosto de 71, no Madison Square Garden, em Nova York. E simplesmente, né, ele tocou com o Ringo Starr na bateria, teve participação do Eric Clapton, Billy Preston, Leo Russell e o Badfinger, também era uma banda que os Beatles lançaram pela Apple na época. E também o ápice do show é a participação do George Harrison com o Bob Dylan, né? Estão cantando uma versão de If Not For You, que é maravilhosa. E saiu há pouco tempo, na época eles lançaram um disco triplo, né? Então George Harrison tinha acabado de sair dos Beatles, lançou o All Things Must Pass triplo, depois lançou o disco ao vivo para a Bangladesh também triplo. Depois foi a vez do Paul McCartney, né? Ele se juntou com o principal figura das Nações Unidas e decidiu fazer uma série de concertos para arrecadar fundos para o povo de Bangladesh, né? Bangladesh também é um país sofrendo muito por causa da guerra. Eles organizaram simplesmente 4 shows que, no Hammersmith Palace, que é um lugar de shows em Londres. E a primeira noite, na época de Natal, foi a primeira noite 26 de dezembro, show do Queen. Daí no dia 27 eram várias bandas, mas o headliner era The Clash. No 28 era o headliner era The Who, com a abertura de Pretenders e The Specials. E no dia 29 de dezembro, Elvis Costello, Rock Pile, uma banda de rock com o Robert Plant participando, e o show do Wings. E o show encerrou com a participação da Rockestra, que é a orquestra do rock, que o Paul McCartney tinha lançado uma música no disco solo dele, que era o tema da Rockestra, Rockestra Theme. E ele juntou uma galera para tocar nesse dia, que realmente, só de pensar, a gente já fica até emocionado, né? Só para você ter uma ideia, a bateria de John Bonham, Kenny Jones, que era do The Who, o John Paul Jones do Led Zeppelin também tocou, o Robert Plant também tocou, os membros do Elvis Costello, todos os membros do Wings, lógico, da banda do Paul McCartney, o Pete Townshend do The Who. Então, foi uma, quem tiver a oportunidade, isso foi lançado até um filme, um disco, um álbum duplo na época. E imagina a cena, você vê 3 bateristas na época tocando ao mesmo tempo, entre eles o John Bonham e Pete Townshend tocando junto com Paul McCartney. Então, tava tinha o pessoal do Small Faces também, The Faces, o Ronnie Lane. Então, foi realmente uma iniciativa histórica que juntou muito dinheiro, até hoje junta dinheiro para mandar para os refugiados aí do Camboja, né? E para a Unicef.
Muito legal, né? Muito legal. Eu vou falar então do maior disco de ao vivo de todos os tempos, já que você cada...
A gente já falou sobre ele.
cada um tem o seu, né? Bom, o meu é o Live After Death, né? Do Iron Maiden. É um disco histórico, um disco gravado durante a World Slavery Tour. Uma das maiores turnês realmente que uma banda fez em todos os tempos. É uma turnê que o Iron Maiden Ele realmente, muita gente disse que ele inaugurou essas mega turnês, inaugurou a era dessas mega turnês, foi essa turnê do Iron Maiden, a turnê do Power Slave, World Slavery Tour. Pra ter uma ideia de como ela foi gigantesca, né? Eles passaram, sei lá, por quase o mundo inteiro, todos os países que você imaginar que aceitavam shows de rock, inclusive os que não aceitavam, porque isso, ela abre, né? A World Slavery Tour, o primeiro show da World Slavery Tour é na Polônia, e tem um documentário lindo sobre isso, que é Behind the Iron Curtain, mostrando o Iron Maiden indo na Polônia. A Polônia nunca tinha visto um show de rock na vida, começou com simplesmente o show do Power Slave do Iron Maiden.
Não, na época ainda faziam parte da cortina de ferro vários países do leste europeu, né?
Exato,
Polônia, Tchecoslováquia na época, né?
Exato, exato.
E Hungria, tem mais.
E por isso não tinha esse intercâmbio com o mundo ocidental, então imagina o cara que era polonês viu aquele show, ele deve ter entrado em depressão, porque nunca mais nenhum show foi tão legal pro resto da vida dele. E o documentário é muito legal, inclusive, porque mostra o Iron Maiden lá, e era uma coisa meio mambembe, assim, tipo, o cara, o produtor do show, leva eles num casamento. Tipo, ele não tinha que fazer com eles à noite, leva eles numa festa de casamento, tem documentado, eles tinha banda de casamento, e eles sobem no palco e tocam, tipo, tocam Deep Purple, animando a festa, os convidados, a noiva dançando na frente, tem tudo
esse
isso.
Esse documentário foi relançado num desses DVDs.
Sim, exato, exato. Bom, mas voltando ao World Slavery Tour e ao Live After Death, ele foi gravado na Long Beach Arena, na Califórnia, mas eu ia falar só do volume de shows. Eles fizeram tipo 200 shows em menos de um ano. É tipo, na média, dá mais ou menos assim, 2 dias sim, 1 dia não. 2 dias sim, 1 dia não, durante um ano.
E foi a turnê que passou pelo Rock in Rio.
Passou pelo Rock in Rio. O convite veio meio em cima da hora, eles interromperam, estavam acho que nos Estados Unidos, desceram pro Brasil, tocaram, voltaram para continuar a turnê. Tanto que depois o Bruce meio que entrou em estafa, em depressão, assim, e ele não. Tanto que no Summer in Time ele já nem contribuiu muito com o disco, porque ele tava super cansado já dessa maratona de shows. Mas o show é espetacular. O Live After Death em particular, ele tem uma outra coisa histórica, que é o começo do álbum, quando eles trouxeram aquela, né, aquela introdução com o discurso histórico de Winston Churchill. Tem agora o filme recente, né? Do Churchill.
O show que eles abrem o show assim.
O show dessa turnê que vai vir agora, essa semana, que tá aqui no Brasil, eles abrem com o discurso do Churchill e emendando em Aces High. Uma coisa linda, assim, tem momentos históricos nesse show, no disco do Live After Death. É possivelmente um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, um dos VHS que eu mais vi na minha vida, sei de cor, assim, tudo. O Bruce em Running Free, comandando a galera, depois de um jeito que eu vi 500 pessoas fazendo, hoje não é nada original, tipo, ah, esse lado contra esse lado, quem grita mais, todo mundo fez, mas quem começou foi o Bruce ali, pelo menos pra mim, acho que foi a primeira vez que eu vi ele comandar a galera de um jeito tão histórico. E tem Diver Goodson, tem Flight of Icarus, que desde essa turnê o Iron Maiden não tocava até agora, eles voltaram a essa música. Então é tanta coisa legal nesse disco, a capa, né, do disco histórica do Derek Riggs, é um sucesso, quem não ouviu, quem não conhece Live After Death, vai ouvir que é demais, é de chorar.
Realmente o Iron Maiden estava no auge nessa época, né, e lançaram esse discaço. A gente acompanhou muito nessa época dos grandes, a era dos discos ao vivo, né, toda banda, para ela se tornar realmente relevante na história do rock, ela precisava lançar um grande álbum ao vivo, né? Isso acho que talvez tenha mudado um pouco depois que saíram, depois do CD, né? Que o CD dominou o mercado, mas na época do vinil até o Live After Death era toda banda grande, só se tornava grande depois que lançaram.
E acho que talvez
um grande álbum ao vivo.
Essa tradução talvez tenha começado até com o Deep Purple, com o Made in Japan, né? Que é um disco que todo mundo reverencia tanto.
No começo dos anos 70, depois foram vários, né? O próprio Purple depois lançou, quando mudou a formação, lançou o Live in London, mas o Made in Japan também é um classicaço.
O Strangers in the Night do UFO também, que é dessa época, né? Muito, muito legal.
Sim, o Song Remains the Same do Led Zeppelin também, que virou filme.
O Tokyo Tapes, né? Do Scorpions, que depois eles lançaram um que é ainda melhor, que é o World Wide Live, que é na época da turnê do Love at First Sting, que é maravilhoso.
O Rainbow também tem o On Stage, né? Que é sensacional. O Rush tem vários discos ao vivo, mas eles tinham a tradição também de todo o ciclo, né? Eles lançavam
a cada 3 álbuns de estúdio, um ao vivo.
O primeiro, o All World Stage, mas eu acho que o mais clássico
Exit foi o Exit Stage Left. Left.
E também depois o Show of Hands, né, que foi um descasso ao vivo. A banda mudava o estilo, mudava o visual, mudava a produção, o tipo de produção e lançavam ao vivo.
Killers.
Sempre esperavam um disco novo do Jovem.
Live Killers do Queen, né? Então.
Live Killers do Queen também maravilhoso. O Unleashed the East do Judas Priest.
Os Alive.
Os Alive do Kiss, o Ain't No Love in the Heart of the City do Whitesnake.
O Sleep to Hammersmith do Motorhead.
Esse é demais também. O Uriah Heep também lançou um discaço ao vivo, o Uriah Heep Live. Humble Pie do Rocking the Fillmore também é maravilhoso. Mais.
Vamos deixar agora os tiozão para a hora de falar e vamos deixar.
Acho que quem lançou o primeiro ao vivo foram os Beatles também no Hollywood Bowl. Eu lembro que eles lançaram um disco ao vivo no Hollywood Bowl, acho que nos anos 60. Mas enfim, são muitos. O Frampton Comes Alive também é um dos que
esse é demais.
Vendeu na história. O UFO, o Tim Lizzy também lançou o Arm and Dangerous, que é fantástico.
Um pouco mais novo, mais maravilhoso, Operation Life Crime, que é o Mind Crime ao vivo, que é espetacular também.
Espetacular.
É, meu, e aí vai, né? Tem os do Sabá, tem o Speak of the Devil.
Live Evil do Black Sabbath, o Speak of the Devil do Ozzy, o AC/DC e If You Want Blood, You've Got It, que não tem a música If You Want Blood, You've Got It, não tinha uma música com esse nome. Foram gravar uma música com esse nome
depois.
Seguinte.
Érica, fala um disco seu.
Aproveitando isso que você falou de que as bandas lançavam muito álbum ao vivo, isso até virou parte de estratégia de carreira mesmo, que nem o David Bowie, ele em 72, quando ele estava na fase Ziggy Stardust dele, ele estava tentando fazer sucesso nos Estados Unidos e não estava conseguindo, no Reino Unido ele já era super bombado, e como parte de uma estratégia ele resolveu ir para os Estados Unidos, em Santa Mônica, e fazer esse show e gravar. Eles fizeram transmissão numa rádio e até então só tinha essa gravação da rádio. Ele nunca tinha sido lançado oficialmente até 2008. Então, mesmo ele não tendo sido lançado oficialmente até 2008, ele conseguiu o que ele queria. Depois ele super bombou nos Estados Unidos e, como sempre, bomba nos Estados Unidos, bomba no resto do mundo. Então, eu acho que é bem legal isso. Hoje em dia, realmente, é muito difícil, talvez agora, voltando o Acústico MTV, pelo menos aqui no Brasil, quem sabe essas coisas de álbum ao vivo voltem. Mas esse álbum é muito legal, ele tava com os Spiders of Mars, e é considerado um dos melhores shows do Bowie. É difícil falar isso, né, porque Bowie sempre entregava um show ótimo, e cada show ele era uma pessoa diferente, mesmo tendo a mesma persona. E também é um disco que tem um cover do Waiting for the Man, do Velvet Underground, que é maravilhoso também. Então, esse disco também é um queridinho aqui no coração.
Legal.
Bom, e sempre lançando discos sensacionais, inclusive os ao vivo, né? E você tinha separado mais algum ao vivo?
Sim, aproveitando relançamentos, tem o It's Alive, dos Ramones. Também é muito incrível. E nessa última sexta-feira ele foi relançado em comemoração aos 40 anos do disco, com mais dois shows. Então tem o próprio show do original It's Alive, que foi em Londres, e eles adicionaram mais dois shows incríveis, que a setlist é basicamente a mesma, mas assim como o Bowie, os Ramones, cada apresentação era uma surpresa.
Um show à parte.
Um show à parte. Então é legal ouvir os três juntos. É bem legal. E contava com a formação clássica, né? Então eu acho que isso é bem legal.
Formação original.
É. Isso é legal, que às vezes a gente até tá falando, esses discos que a gente tá escolhendo, a grande maioria tem essa formação, talvez não a original, mas a clássica, né? Clássica, tipo, o Maiden é com Dave Adrian nas guitarras, Steve Bruce e o Nico na bateria. É, os Ramones com os quatro.
Os primeiros membros, né?
Exato.
E Johnny. Ainda, mas tem um dos discos que eu mais gosto ao vivo que não é com a formação original, que é do Black Sabbath. Inclusive, eles só foram lançar um disco ao vivo com o Ozzy muitos anos depois, que era um pirata, né, que é o Live at Last, que na época não era um disco oficial, mas Eu tava falando do Live Evil, né, que é um disco do Black Sabbath, sensacional, com o Ronnie James Dio e Vinny Appice. E é um disco que foi gravado em 3 noites nos Estados Unidos. Disco que tem a maior parte do repertório é do Ozzy, é do Black Sabbath Ozzy, mas um dia cantando o disco do Ozzy é sensacional. E também ali acabava rolando o Mob Rules, o Sign of the Southern Cross e Heaven and Hell, né, que é o lado inteiro do disco. Eu lembro da capa desse disco, que é muito, muito bem feita. E cada um tem um desenho de todos os temas das músicas, né? Então, se você, a gente ficava olhando, ouvindo o disco,
namorando, acaba, né?
Abrindo o Gatefold, né? Que é aquela capa que abre, olhando ali o desenho do Iron Man, olhando ali, ah, isso aqui é o Mob Rules, isso aqui é o Heaven and Hell, isso aqui é o Black Sabbath, isso aqui é o War Pigs. Então, é realmente um disco muito legal. Foi um disco que gerou uma briga entre eles. Eles já estavam um pouco brigando, porque o Dio já estava dando sinais que ia sair em carreira solo. E o Tony Iommi e o Geezer Butler achavam que ele estava querendo aparecer demais, queria colocar a voz mais alta no disco, eles acabaram abaixando a voz, e aí ele saiu do Black Sabbath, mas isso tudo para fazer aquela fantástica carreira solo, né? Mas isso tudo foi resolvido depois, porque ele voltou pro Black Sabbath no maravilhoso The Humanizer, e ficaram amigos até o fim, depois, posteriormente, o Heaven and Hell, então ficaram amigos até a morte do Dio, então... A treta foi resolvida, mas é um disco que vale a pena ser lembrado como um dos maiores discos ao vivo do rock e do metal.
E bom, e pra terminar então, eu vou, se vocês me permitirem, eu vou só citar rapidinho, eu já falei dele, né, mas o World Wide Live do Scorpions, aproveitando que o Scorpions tá aqui, tá fazendo showzaços, ainda a banda super em forma, muito legal. Esse disco, ele também pra mim foi muito marcante, eu comprei o vinil, tem eles todos na capa assim, tipo, estilo Scorpions, né, tipo, montados assim. E, puta, é muito legal. Formação, também formação clássica, né? Nas guitarras, Matthias Jebs e Rudolf Schenker, Francis Burgos no baixo, Klaus Mein nos vocais, e o baterista Herman Harvel, que eu ia comentar, Nando. Você lembra que uma das primeiras entrevistas nossas do Wiki Metal foi com ele, episódio 45. Ele tava lançando um livro, eu e Nando Machado. Acho que mandou, a gente fez promoção com ele autografado. E o Herman foi muito simpático. Quem quiser, vale a pena ouvir. Dois episódios que eu ia, pra quem gosta de Scorpions, recomendar. O episódio 45 com o Herman Harvel, que eu e Nando entrevistamos ele. Ele conta... pra quem não sabe, naquela época, no começo do Scorpions, ninguém deles falava inglês. Todos só falavam alemão, menos o Herman. Então o baterista é responsável pela maioria das letras. Ele escreveu Blackout, ele escreveu Rock Like a Hurricane, vários dos sucessos.
E entrevistas também, né? Imagina o baterista ser o cara que dá entrevista nas bandas, em todas as bandas.
E aí ele contou...
Podia falar mal de todo mundo da banda.
Ninguém nem sabia. E ele contou histórias muito, muito divertidas, tá lá no episódio 45. E 45 episódios depois, no episódio 90, a gente teve a honra de falar com o Rudolf Schenker, líder, dono da banda, principal compositor da banda, que também nos encheu de histórias do começo dos Scorpions, quando eles não eram famosos, quando eles não tinham grana. Então, puta, eu convido os nossos Wiki Brothers a ouvirem esses dois episódios, que são dessa banda do Scorpions que gravou World Wide Life, um discaço, né, que foi gravado na turnê, né, do Love at First Sting, pra mim o melhor disco do Scorpions, banda no auge, 85, também quando eles vieram pro Rock in Rio, que nem o Iron Maiden, uma época abençoada. É isso então para nossa parte inicial do episódio falando de discos ao vivo, né?
É isso.
A gente combinou, Nando, que a gente vai ter dois bloquinhos agora, todo episódio, no finalzinho, rápidos, para dar dicas legais para os nossos Wiki Brothers. Um a gente vai falar sobre lançamentos, outro a gente vai falar sobre dicas em geral do que a gente ouviu, do que a gente viu, do que a gente assistiu, para os nossos Wiki Brothers também poderem acompanhar. Começando com o primeiro...
Wiki Metal!
Primeiro o Eric, né? Primeiro as moças.
Ah, que educado.
Sempre, lógico.
Que moço. Não, então, falando de lançamentos, que na verdade é um relançamento, também é o Abbey Road, que ganhou uma edição super mega de luxo, com box, com vinil, com CD, Blu-ray, com um monte de coisa. Tem uma versão para as plataformas de streaming, e é toda uma remasterização nova com o Giles Martin, que é o filho do produtor George Martin. E tem umas coisas novas também, uma versão bem diferente de Oh Darling e muitas outras coisas que eu não vou dar spoiler, mas é muito legal e vale a pena conferir pros os maníacos.
Legal. E foi eu, Nando?
Pode.
Beleza. Eu vou falar do lançamento de um álbum novo do Hell Yeah, né? A banda que era do nosso querido Vinnie Paul, que faleceu recentemente. Eles lançaram o disco Welcome Home, o disco inteiro, né? Inclusive o título do disco faz muita referência à perda, né? do Vinnie Paul. É um disco que tem um monte de coisas super interessantes, super, as músicas são muito boas. Eu adorei, em particular, a faixa título Welcome Home, adorei o Oh My God, adorei uma música que chama Perfect, que como o título diz, ela é perfeita, é linda. Tem uma balada também super bonita que chama Sky and Water, acho que fica mais explícito ainda a homenagem ao Vinnie Paul. E termina com 30 segundinhos de uma gravação, acho que é eles estão num bar, alguma coisa assim, é o Vinnie Paul falando. A gravação chama Irreplaceable, né?
A gente fica vários segundos em silêncio, que eu achei bem...
É bem emocionante, né? Pra quem gostava do Pantera, gostava do Dime, é um disco que vale muito a pena, e um disco pesado, um grande lançamento de 2019, quem fala assim, não tem nada novo, bom, não sei o quê, vai ouvir Welcome Home.
Máximos, entrevistamos o Vinnie Paul, ele foi muito simpático, cara realmente grande músico e gente boa, faz muita falta. Eu queria dar uma dica de um documentário de música, não é um documentário necessariamente de rock, mas ele fala um pouco de rock também, da história do rock no seu conteúdo. É um documentário que estreou no Netflix há pouco tempo, é a história de um executivo da indústria fonográfica chamado Clive Davis, de Nova York, hoje ainda está vivo, tem 80 anos, 80 e poucos anos, e está nativo ainda, trabalhando e lançando artistas e trabalhando ainda em gravadora. A trajetória da carreira dele na indústria fonográfica é sensacional. Ele conta como ele lançou os artistas, como ele descobriu os artistas. São vários nomes, não vou também dar spoiler, mas são vários nomes que ele descobriu e ajudou a lançar. Os artistas amavam ele, porque um cara também que tinha uma relação pessoal e próxima com esses artistas. Fica aqui a dica, Clive Davis, The Soundtracks of Our Lives, The Soundtrack of Our Lives, não lembro o nome em português, mas se colocar Clive Davis no Netflix, você vai encontrar, e é um dos lançamentos legais aí, adoro esse tipo de documentário musical, tem vários muito bons, mas esse é um dos mais recentes.
Vamos para as nossas dicas?
A minha dica é um disco que aqui em Brasil a gente falou bastante, pelo menos eu falo bastante pro Eric, que é Holy Hell, do Architects, que saiu ano passado e foi até pra nossa lista de melhores discos do ano, porque realmente é incrível. E eu lembro que na época muita gente comentou que não conhecia a banda e que gostou muito, porque é uma banda realmente muito boa. Ela é metalcore e esse disco é muito pesado. Ele fala muito sobre luto, sobre mudanças, e é realmente pesado do começo ao fim. E assim, é um disco que tá sempre no meu loop, tipo, constante. Então eu acho que essa dica vale pra quem curte coisa realmente bem pesada.
América metaleira.
Ah, eu sou, né?
Eu vou. A minha dica é uma. Eu tava passando os canais e tava começando o filme novo do Queen, o Bohemian Rhapsody, e obviamente aí eu fiquei assistindo, né, até o final. E aí quando acabou, eu fiquei morrendo de vontade de ver o show do Live Aid, do Queen, né? Então comecei a procurar no YouTube e eu achei, tipo assim, tem a quantidade de horas que você quiser do Live Aid, tanto do show que foi na Inglaterra como nos Estados Unidos. E eu fiquei assistindo todos aqueles shows, eu fiquei acho que umas 4 horas vendo shows do Live Aid antigo. Então a minha dica é procurar esses shows, tem uns momentos incríveis quando o Paul McCartney tá tocando no piano e vem o Pete Townshend cantar junto e fica meio que cutucando ele, enchendo o saco dele. Tem até coisas que não são metal me chamaram a atenção, por exemplo, a Madonna, o show da Madonna, novinha, né? Ela nem tinha lançado os grandes sucessos dela ainda, tipo, acho que não tinha Like a Virgin ainda, não tinha... Ela tinha ainda, tinha, sei lá, Holiday, Into the Groove, essas músicas. Eu fiquei impressionado como ela canta, porque não tem overdub, não tem playback, ela tem uma estrutura de palco ridícula, ela e mais 2 dançarinos, ela não para de pular e não desafina uma nota. É muito legal, assim. E momentos incríveis, assim, de várias bandas históricas, tem Status Quo, tem bandas muito legais. Então minha dica é, vai ver o Live Aid de 85, o show que foi organizado pra quem não sabe, né, arrecadar fundos pra fome, pra matar a fome da África, pelo Bob Geldof, né, que também tem uma apresentação muito legal dele, cantando o grande sucesso do Boomtown Rats, que é a banda dele, e termina o show com todo mundo no palco, todas as pessoas que você imaginar, tá o George Michael, tá o Freddie Mercury, tá todo mundo cantando aquela música de Natal, né, Let Them Know That It's Christmas Time, é de arrepiar, é muito legal.
Muito bom, muito bom. Eu queria, vou falar de uma dica aqui de uma banda que a gente até já comentou sobre no programa que eu faço com o Gastão, no Casa Gastão, no canal do Gastão Moreira no YouTube. Inclusive, toda sexta-feira, o Wikimetal e o Casa Gastão se juntaram e tem um programa em vídeo com todas as notícias do rock, do metal, tudo que a gente gosta. Toda sexta-feira às 10h30, assine, se inscreva lá no canal do Gastão e prestigie a gente lá assistindo.
Casa de News, né?
Casa de News, o nome do programa. Notícias da semana, o resumão das notícias da semana. E eu vou falar de uma banda que chama Sit Down In Front, uma banda que eu conheci na Nova Zelândia. São moleques de 17 anos, ou inclusive o vocalista da banda é cadeirante. Eles fazem um punk rock que lembra muito o Sex Pistols do Nevermind Your Bollocks. É um punk rock feito por moleques do interior da Nova Zelândia, cidade chamada Gisborne, e tem 16, 17 anos, tem que viajar com o pai para poder fazer show. Realmente, muita atitude nessa banda, e acho que vocês vão gostar aí. A voz do vocal lembra um pouco do Tony Rock no Sex Pistols. Fica a dica, Sit Down In Front.
Muito legal esse nosso episódio de discos ao vivo, com dicas, com lançamentos. E para terminar, só ia dar mais uma última dica para as pessoas seguirem as nossas playlists, principalmente duas. Tem muitas playlists de tudo quanto é tipo e gosto, mas eu queria destacar duas. Uma, a playlist deste podcast, que todos os sons que a gente está falando, tudo que a gente está citando, a gente cria uma playlist para você poder curtir as músicas, já que a gente não rola elas no podcast inteiras. Você pode simplesmente assinar no Spotify, no Deezer, na Apple, onde você gosta de ouvir músicas, e curtir todas as músicas que a gente citou nos episódios. Essa é uma playlist. A outra é a do lançamentos da semana. Eu tenho usado demais essa playlist, é uma utilidade pública. Vira e mexe, eu falo assim, o que será que saiu essa semana? Então, essa pergunta é respondida muito fácil. Basta seguir essa playlist, tem tudo de novo que saiu. Vai ter, tá agora, por exemplo, rolando, tem desde Hell Yeah, tem o Abbey Road, tem tudo que aconteceu, tem Weekend as Romans, tem... Várias bandas de vários estilos, tudo misturado. E se você não gosta de um estilo, pula para a próxima música. É muito legal, porque eu sentia muito falta disso, de falar assim, um lugar que centralize todas as músicas legais de rock e de heavy metal que acabaram de sair na semana. Tá lá, rock e heavy metal, seleção da semana. É isso?
Isso mesmo. Okay.